Vamos lá então, né? Puxa o assunto aí então, você que falou que tem assunto, o Jonathan.
Eu fui no cinema assistir Oppenheimer e aí eu não consegui me concentrar nos primeiros 15 minutos do filme porque tinha uma mulher na minha frente segurando o celular e ela tava com a câmera aberta no Instagram e eu percebi que ela tava esperando aparecer Oppenheimer bem grande na tela pra ela poder tirar foto.
Caralho. Aí, eu tenho muito bode de gente que tira foto no cinema.
Também. Com a gente, tela do...
Caralho,
sim. Eu gosto dessa galera, na boca.
São meus preferidos. Só que deu muita raiva, porque, tipo assim, os filmes do Nolan, alguns, né, tem... É no final, o que aparece o letreiro. E toda vez que alguém falava Oppenheimer, era um filme legendado, né? Toda vez que o pessoal falava Oppenheimer, ela levantava o celular e tentava tirar foto, mas era uma fala muito rápida. Ela baixava.
Não dava tempo, né? Oppenheimer, ela...
Quase,
agora quase.
Fala de novo. Toda vez, 15 minutos, e ela não conseguiu. E aí, no final do filme, quando apareceu o Oppenheimer bem grande, eu falei, agora sim! Ela olhou pra trás, mas ela não entendeu, acho que ela esqueceu.
Porra, ela não pegou o time, ela não pegou o time.
Desistiu, né?
Ela conseguiu o que ela queria, só uma hora, né?
Mas isso me revolta muito, a pessoa que... quando eu fui ver Guardiões da Galáxia, o 3 agora, tinha um cara, o filme inteiro, com a tela do celular ligado. Mexendo no celular, a tela, tipo, aquela luz absurda no meio.
Pô, eu tenho uma raiva
caralho.
Disso, cara.
Pô, eu vou ganhar, hein? Eu fui assistir um musical uma vez na Broadway. Eu fui ver o Fantasma da Ópera e tinha um casal de chinês do meu lado. A mulher tava traduzindo tudo pra ele em tempo real.
Que eu tenho.
Caralho!
E ela ligou a câmera e tirou a foto. Aquela câmera Nikon Zona tirou foto com flash do bagulho.
A definição de inferno.
Você ganhou.
Aí eu falei com o Lanterninha assim, a gente pode mudar pra um lugar vazio lá na frente? Aí a gente foi pra um lugar que era mais caro e o cara deixou, porque não tinha ninguém. Aí os caras vieram atrás, porque eles viram que a gente foi e tava vazio. Cara.
Ah, não!
Foi terrível.
Caralho,
foi terrível.
Que coisa terrível. Ah, cinema.
Ô, mano, eu acho que isso aí é bagulho de tomar banho de sal grosso, esse benzer, isso é coisa...
Sim, sim, com certeza.
Isso é caralho.
Cinema, cara, é um negócio muito da hora, muito legal, na teoria, mas na prática é um inferno, porque você vai lá, é criança falando atrás, a gente mexendo no celular.
Pô, foi ver Oppenheimer pra
eu
criança?
Eu juro pra você não? Que tinha criança... Não, no filme da Barbie tinha
sempre
criança.
Tem.
Legendado. Não. Como é que tinha criança no filme legendado? Entendeu?
Não, isso é culpa do pai, não é da criança, pô.
Pô, pelo amor de Deus, cara.
Assisti Deadpool legendado, filme pra maior de 18 anos e legendado. Tinha um bebê recém-nascido dentro do cinema, uma mãe com um bebê no colo no cinema.
Pô, pelo amor de Deus, galera. Eu acho, eu sou... Essa é uma política que talvez seja muito, muito agressiva, mas se eu fosse presidente do cinema... se eu fosse presidente Associação. Do cinema, da Associação Cinema Brasil, eu falaria, todo mundo que comprar ingresso tem que marcar a cadeira que vai sentar as crianças. Tem que marcar.
Tinha que ter uma área infantil do cinema, também
sim,
acho.
Igual pra você ficar longe, pra ficar longe.
Quando você tá em um lugar socializado, claramente tem um espaço ali pra criança.
Tipo assim, cachorro. Se você não pode deixar seu filho em casa, deixa ele no espaço kids do cinema, que tá passando perna longa e patolino.
É, perfeito.
E você
perfeito.
Vai ver o Oppenheimer, entendeu?
Eu entendo 100% que, tipo, porra, a gente tem que levar nos filhos. Eu acho que tem que levar mesmo, é isso mesmo. Mas assim, seu filho não para de falar, ele não cala a boca. Eu quero prestar atenção no filme, guarda essa criança.
E também, às vezes, o seu filho tem dificuldade de entender o filme e ele recorre a você de te perguntar.
Não,
e aí
tudo
você...
bem. Aí eu acho, eu não vejo problema. Se ele tá querendo entender...
Tá tentando.
Isso inicia um diálogo que às vezes a conversa dura 20 minutos porque a criança não entendeu que o morreu. Morreu, acabou, não tem que... Tem que explicar.
Exatamente. Eu acho que tem, tipo, uma classificação indicativa. Por exemplo, filmes como... Da Barbie, por exemplo, ou filmes pra maiores de 12, aí beleza, a criança tem que ficar separada e tal, ali, quietinha. Mas assim, você quer assistir Shrek e não quer ser interrompido,
aí,
também
beleza.
Tem problema.
Aí tem que ter o espaço adulto.
Exatamente,
espaço
Madagascar, adultos. Quer assistir Madagascar no cinema, você tem problema.
Aí, não, aí tem que ser a lei ao contrário.
Tem que falar.
Os meus pais, eles me levavam pra tudo. Eu costumava ficar quieto no cinema, mas o meu irmão era um inferno. E meus pais levavam a gente pra qualquer filme. Filme que eles queriam ver e a gente não. E aí a gente foi uma vez ver O Homem da Máscara de Ferro. E eu já era um pouco mais velho.
Filmaço
e eu
pra
fiquei,
criança.
Eu fiquei assistindo, eu achei que... Eu adorava Os Três Mosqueteiros, mas é um filme, tipo... Três Mosqueteiros de terceira idade, sabe? Eles estão velhos já. Eles não têm tanta ação. E aí o meu irmão, cara, ele tava, tipo assim, de ponta cabeça na cadeira. gente tava sentado na primeira fileira. Aí toda vez que tinha uma luta no filme, ele levantava e lutava junto.
Muito bom.
Ele ia lá pra frente. Ficava.
Que isso, cara? Ele tá vivendo a narrativa.
É. Ele com certeza amarrou. Ele voltava pro lugar. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Ele voltava pro lugar e sentava quando a galera conversava. E aí quando tinha luta de novo, ele ia. E começava a lutar. E o Titanic, meu irmão, tinha umas coisas muito engraçadas. Que ele, o Titanic, ele não viu no cinema.
Ele, mas ele foi se afogar quando...
Ele
pôs a cabeça num balde, ficou...
Pulou em cima de uma porta, falou,
Ele gostava do desastre. Ele gosta de filme de desastre, essas porra. E aí ele alugava o Titanic e aí, gostou do filme? Eu gosto só da segunda fita só, que é quando o navio já tá... Estourando pra baixo.
Pô, mas eu acho que é isso. Tipo Oppenheimer, por exemplo. Com todo respeito. Assim, Oppenheimer, você vai assistir, a bomba explode uma vez. Uma vez a bomba explode.
Muito mal feito isso.
E aí, cara. Você fica, caralho, velho. Todo o resto do filme é só um cara falando, eu não queria ter matado gente. Você fez a porra de uma bomba. Como é que você não queria ter matado gente? E, pô, e
prefiro
Transformers. Se eu fosse presidente de cinema, Oppenheimer.
Imagina se no filme do Transformers só aparecesse Transformers uma vez.
Exato, porque é muito.
Seria mais legal do que é. Mas não seria mentiroso.
Eu acho que a gente deveria. Eu acho que deveria ter um drama de Transformers em que eles virarem um carro e um mundo, não é uma questão. É simplesmente um romance.
O Bumblebee quer ficar com o Celta.
Exatamente. Corsa e um Celta se apaixonam e eles têm uma vida normal. Acho que é um romance comum.
A gente tem que fazer esse filme.
Acho que. É porque o mundo continua, né? O mundo continua. Não é porque nem todos os Autobots querem.
Eles não estão participando dessa revolução.
É, e aí no meio do filme é o Optimus. Bumblebee, precisa de reforço. Cala a boca, cara. Pelo amor de Deus, aceitou.
Ou então nem é o Bumblebee, sabe? Eu tô morando num sítio, cara. O cara foi pra um planeta que não é a Terra. Porque nunca tem merda fora da Terra. Tá tudo na Terra. Os caras foram pra Júpiter, sabe?
Caralho, vamos fazer esse filme hoje?
Pô, querem fazer esse filme hoje?
Fazer o romance do Transformers.
Vamos fazer essa
porra. Cara.
Isso aqui surgiu agora. Vamos fazer essa porra agora.
É bem espontâneo. É igual o primeiro, o piloto.
Já que a gente já começou a usar o Transformers, né? Na Operação Correio Elegante. A gente dá uma continuidade pra esse universo.
Então vamos fazer Coração de Lata.
Coração de Lata.
Olha
Coração
isso,
de Latão. Mano. Coração de Latão.
Coração de Latão.
Puta. A gente já começou com o nome do filme. Excelente.
Ia ser um outro filme, mas não vai rolar mais, galera. Agora vocês nunca vão saber qual filme que é. Ou vão.
Semana que vem a gente grava, mas talvez não sei quando que vocês vão.
Então hoje a gente vai fazer um filme de romance dos Transformers.
Aê! Felicidade, graças alegria. A Deus,
eles merecem.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, um programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu tô aqui com os meus amigos Jonathan Marques.
Eu gosto de comer bolacha calypso e M&M. Não ao mesmo tempo, mas são duas coisas que eu gosto de comer.
Show do Vitinho!
Eu tô comendo agora um pinguinos, que é um bolinho Ana Maria de pinguim.
Caralho, pinguinos? Isso é uma parada daí?
Isso não existe. Isso não tá nem registrado na ISO 9001.
Pinguino.
Não existe patente pra essa marca que você falou agora. Isso aí mata pessoas.
Tem um balão de fala escrito em cima dos pinguins. Duplamente
não,
divertidos.
Daí, existe.
Pinguinos, não é daí, não. Existe. Ele
caralho. Eu sou tipo assim, caralho, eu sou de outro universo, velho.
Pinguinos?
Eu já vi pinguinos à venda. É da Ana Maria, tipo, é realmente da Ana.
Eu já vi na civilização.
Ah, é? Não, mas não existe, não.
Eu já vi numa cidade normal.
Porra, tá vendo? E é bom pra caralho, hein? Patrocina nós aqui no Fábrica de Filmes.
E por último, mas não menos importante, Silva Zoal.
Hoje eu tô... Eu lavei muito pé de alface hoje, eu tô bem feliz. Hoje vai ter saúde na minha vida.
Ai, caralho, vai tomar no cu.
Puta merda,
você lava pé de alface de diversão ou...
Não, é alface que pra comer mesmo.
Cara, ele é muito da saúde, né? Ele Nossa, tá em outro nível. Ele lava o alface.
Cara, hoje foi dia de feira, pô. Quarta-feira, como não.
Nossa, eu compro alface lavado.
Eu como no próprio, na própria feira. Já,
eu passo ali no final.
Tá aberto.
Pega na terra, né?
Tá aberto.
Pode provar essa alface aí?
O veja só tá pra ver se tá bom. Só pra ver, eu já vejo com salzinho, eu saio com saleiro de cara.
É a comida mais prática que tem. Não tem casca, é só chegar e morder, pô. Planta, só tira da terra e come.
Mas na feira é muito legal quando os caras te deixam experimentar a frutinha, assim.
Te experimentar alface. Porra, é bom. Com um pedaço de alface aqui.
Deixa eu provar essa couve aí, deixa eu ver como é que tá, irmão.
Você quer experimentar esse rabanete, filho?
Deixa eu provar esse peixe aí, na moral.
Caraca! Esse ovo aí.
Deixa eu ver.
Bota o ovo aí na boca.
Bem, vamos lá. Então a gente vai fazer hoje o filme de romance dos Transformers. Foi uma ideia que vocês viram ao vivo aqui, quase, a cores.
Exato, surgiu no momento, né? Qual que é o carro que a gente vai escolher pra protagonista?
É,
importante.
Um Celta, né?
Um Celta. Porra. Que ano?
2008. Um Uno. Quem é que não gosta de Uno?
O Uno quadradinho, né?
Eu acho que pode ser um lance de gerações de um HB20 2018 com um Celta 2005, sabe? Tipo, um conflito de gerações, tipo... É tipo meio robôs, tá ligado? Meio aquele filme do robô.
Meio Carros.
Meio Carros, tá ligado? Uma vibe meio Poderoso Chefinho, Crepúsculo.
Cara, eu acho bem Poderoso Chefinho. Eu acho que o sogro é tipo... É meio entrando numa fria, só que de carros, tá ligado?
E eu acho que essa questão que os carros, eles vêm de realidades sociais diferentes. Então o Uno, ele é da periferia. E aí ele luta... E a HB20, ela é da Zona Sul.
E tipo, só que o pai da HB20 é um Fuscão Preto, o famoso da música. E tipo, ele ascendeu socialmente.
O famoso, né? Aquele lá.
Ele é o Fuscão Preto.
Ele é o Fuscão Preto.
Fuscão Preto.
Você é feito de aço.
O irmão dele mais velho é o Camaro Amarelo, né? E você tem que fazer igual seu irmão aqui, ó. Já placou música igual o pai, né, filho? Camaro
exatamente,
Amarelo.
Exatamente, é esse aí. Mesmo.
Pô, e a gente podia sugerir durante todo o filme que esse personagem Camaro Amarelo é o Bumblebee, né? Sutilmente.
É só
o pode ser, ele não fala nada.
Caralho, então. É um romance de carros, só que, tipo, a gente descobre que um deles é um Transformer, tipo, num mundo que já não tinha estabelecido nada disso, tá ligado?
Não, pô, que isso aí.
É, que é um cara, é um mestiço de carro. Sabe aquele cara que come escapamento de carro? Ele é o pai do...
Não.
Peraí, tá não, indo pro caralho. Não,
vem tecnofilia.
Não, eu acho que é um de Transformers, eles são Autobots, só que eles têm uma vida normal.
Qual o nome de quem transa com carro? É
maluco.
Eu acho que a gente pode fazer entrando numa fria de Transformers ou nasce uma estrela do Transformers também. Que é da Lady Gaga com Bradley Cooper, que ele acha.
Ah, tá.
Ah, que aí já é mais pra Oscar.
É,
pra
que dá.
Interpretação.
Que é até um lance que o Silva falou lá, do Fuscão Preto e tal. E esse carro aí que não consegue, esse Celta que não consegue emplacar nenhuma música. E aí chega o HB20 e fala: você tem. Tem talento, você precisa de uma orientação só e tal, e começa a orientar ele.
Ah, e eu tava pensando, o que vocês acham de ser, tipo assim, eles são uma colônia de Autobots que decidiram fugir da guerra, e aí eles juntos foram pra outro planeta. Que não tinha ninguém e povoaram esse planeta.
Eu acho que tem que ser na Terra, sabia?
Não, porque aí na Terra dá problema. Na Terra tem guerra dos Autobots.
Não, mas eu acho que eles esquecem.
Acabou a guerra, acabou.
É uma galera que tipo, eles estão lutando lá, mas... Sim.
É os isentão.
Não, são os Autobots isentão. Os Autobots que eles são espertos, eles pousaram em Pirapora do Norte. Aí não tem...
Isso.
Ninguém tirou fora, ninguém sabe que eles estão lá.
Finge que é carro pra não lutar na guerra.
Não, eles tem Nova York, não tem Nova York.
Não tem Nova York, exatamente. Eles têm Guaianazes.
Pô, olha aí, perfeito.
Tá bom.
Eles estão em Sabará.
Sabará. Sabará é bom.
Então tá, então vamos puxar a estrutura.
Oh, que delícia.
E hoje, meus amigos, eu separei uma outra estrutura. A gente tá querendo usar estruturas diferentes, já que tem gente interessada também, não só na zoeira, né? O Jonathan tinha sugerido isso também. Vamos começar a revezar estruturas.
Sim, pra você rir e aprender também, né? Pra você...
Exato. E de graça, hein? Olha o tanto de conteúdo.
De graça.
É. E então, aí eu já separei aqui a estrutura que é o Story Circle. É o
Mas é de graça de pra quem é bobo. Desculpa te interromper, teu catarse. Dá dinheiro.
É de graça, mas pera lá. Não tem que ser.
Eu separei a dinâmica do Dan Harmon, que é o Story Circle, e ela é dividida em 8 atos.
Eita abril.
Eles são bem curtinhos.
No ato 1, eles chamam de você, que aí a gente apresenta a zona de conforto do personagem. E aí o ato 2 é precisa, que o personagem quer algo, precisa de algo. No 3 é o vai, que ele entra numa situação, ele vai entrar numa situação que não é familiar pra ele. No ato 4, ele procura. E aí ele se adapta a essa situação. No 5, ele acha, ele consegue o que ele quer. No 6, ele pega e ele paga caro por isso. No 7, ele volta pra sua situação familiar. E no 8, ele muda. Ele chega de volta evoluído, mudado. Não necessariamente evoluído, né? Mas ele muda de alguma forma.
E é importante falar que o Dan Harmon nada mais é que o cara que escreveu Community e escreveu isso. Rick and Morty.
Então, isso aí, cara, ele mesmo.
O cara é foda, tá?
O cara virou um Pickles, mano.
Muito foda, é muito engraçado.
E é isso, vamos pra esse ato 1, você, a zona de conforto do nosso personagem. Primeiro, o nosso personagem vai ser um Celta ou um Uno?
Acho que um Uno poderia ser a mãe dele, de repente aquele Uno com a escadinha nas costas. E o pai dele ser um Foscão Preto.
Não, mas aí são pais dele, não são pais da namorada, não é?
Não são, eu tô presumindo que todo mundo tem um sexo só, não sei se é
transformado. Não, que isso.
Eles são neutros.
E se a gente estabelecesse que...
São Transformers.
Não, tem que Transformers é mulher, cara. Você não viu aquela Transformers gostosa do último filme?
Tem, porra. Ela tem... Ela vira uma moto, né? Sei lá. E ela é gostosa.
Pô, caraca. Ela tem um mó bundão.
Nossa, mano. Aquele cara lá do que abaixa pra meter
aquele
no carro.
Escapamento.
Ah, não, para, Silvio. Para, cara.
Não, mas fala a verdade. A Sally do carro. A Sally do carro.
Não.
Eu quero que você, ouvinte, pesquisa agora a Sally... do Carros no Google.
Não vou deixar
e isso. Fala pra mim se a Sally chegasse pra você e falasse, eu e você agora, ali no posto BR, sei lá o quê. Bora?
Fala, você quer trocar o óleo, vamos?
É. Você não vai? Você é maluco, então. Você é só doido.
Pô, essa é a pergunta da semana. Você ia na Sally?
Caralho, a atriz Priscila Fantin dublou a personagem Sally da animação Carlos.
Ah, Priscila Fantin, ela pode dublar nossa personagem aqui. Priscila
Olha Fantin. Aí, é verdade, a HB20.
Tem experiência.
Eu acho que a gente podia incluir algum esquema familiar aí pra ficar essa coisa meio... realmente parecer uma família, os carros serem meio parecidos. Então, tipo, sei lá, a família que o moleque é um Uno, o pai dele é uma beluga. E que é um carro parecido com o Uno, entendeu? Um carro quadrado, um carro...
Eu gosto, mas eu acho que isso pode atrasar muito a nossa conversa, porque a gente vai ter que ficar pensando em carro parecido.
É. E eu não entendo nada de carro.
Pode ser só a família. Ou a gente mete... A família tem o combo todo. Tem um Fuscão, um Uno e um Celta na mesma família.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que deveria ser um carro... O pai do Celta ou do Uno deveria ser um carro de trabalho para ter aquela discussão de você tem que largar esse sonho e ser comigo, ser como eu, como o meu vô era, e trabalhar cortando a luz dos outros.
Mas ele fica ele canta, né?
Isso.
E se, na verdade, o personagem principal fosse um Fusquinha e ele não consegue ser um carro de trabalho porque o pai dele é um carro de trabalho, mas é porque o pai dele é um Palio e aí o pai dele é Uber. E ele não consegue ser Uber sendo Fusquinha, porque eles não aceitam, tem que ter aquecedor no carro, tem que ter...
Ah, é tipo um Procurando Nemo de carros.
Ele é um carro que não consegue ser Uber.
E ele gosta de cantar, então ele tem uma buzina diferenciada, aquelas buzinas que é... Todo mundo fala, caralho, você canta muito! Meu Deus!
Tá moscando!
Tá moscando, Plim!
Então calma aí, então o Celta... Vai ser o Celta, né? Isso mesmo?
É,
então...
e dublado por Celton Mello.
Porra, Celton Mello.
Celton Mello, caralho. Show, você bom, é foda, bom. Cara.
Esse primeiro ato aqui, que é o você, né? A zona de conforto. Você acha que funciona a gente criar, tipo, um lugar onde o personagem, se ele vai pra escola ou ele trabalha?
Será que, de repente, não coloca um drama familiar?
Tipo, ele meio... é um carro da Oi, de instalação de internet.
É isso que eu ia falar, tipo, ou coloca um drama familiar do pai dele ser um carro da Oi, de tipo, você tem que entrar no ramo da família e aprender a cortar luz e desfazer gato dos outros e instalar a internet com escadinha em cima. Você tem que parar com esse negócio de ser cantor. Aí eu falo, não, pai. Ou então tem um lance, de repente, do carro do pai
ele
dele.
Ele faz bico de carro de som, né, cara? Ele então, para com isso, tem que parar com isso.
Caralho,
isso.
Maravilhoso. É, isso. E funciona pra ideia de... Eles estão numa cidadezinha pequena, né? De aqui de Samará. que é aqui que eles estão. E aí...
Samara ou Guaianazes?
Guaianazes é melhor. Samara é grande. Né?
Guaianazes é grande, pô.
Guaianazes é grande.
Porra, então fudeu, né? Alguém fala uma cidade pequena, então...
Estão em Sabarazinha. É que é...
Minha Sabarazinha. Little Sabará. E aí, tem, eu acho que seria legal ter algum ponto da cidade que é isolado, que é onde tá a vila dos Transformers, que é onde só tem Transformers. O lugar onde eles podem ser robô sem ninguém ver.
Acho que eles assumem a postura de ser robô normal, tipo, andando. Acho que é normal a gente ver um, de repente, um Transformers no shopping andando, sabe? Tipo,
tá aí em Sabarazinha, ninguém tá nem aí pra isso.
É, as tipo, as pessoas veem, ah, é o Celta ali.
Qual é o nome dele?
Eu acho que tem que ter sempre um nome a ver com mecânica, alguma coisa assim, alguma
Hamilton...
Tomás Turban.
Não, peraí.
Que não tem nada a ver, né? Tipo...
Ele é o Simas Turbo. Ele é o Simas Turbo.
Simas Turbo. Perfeito, perfeito.
É o Simas Turbo é um Celta, é isso?
Isso, isso.
O HB20 é quem?
É a Priscila Fantin, não é?
E qual o nome dela?
Paula Tejando.
Que saco, cara.
Pera
ela
aí,
chama...
Ela é Euma Maria.
Euma Maria... Caralho, a gente tá tentando ensinar roteiro pras pessoas, né?
Entendi. É, e esse é o filme agora, né? Euma Maria.
Euma Maria em cima
do... Mas qual que é o conflito da Euma Maria? Ela precisa...
Então, a Euma Maria, ela tem, tipo, o pai dela é um fuscão preto que ficou muito rico. E ele, tipo, ele prega que, cara, você tem que subir na vida, tá ligado? Então ela quer que ela, que seja o que é um HB20, ela tem que casar aí com, sei lá, véio, um Jeep Renegade, que é um carro bem de Michelle. E aí ele fica tipo, não, filha, você tem que subir na vida que nem o pai e tal, você não pode namorar um plebeu, bababá. Por aí vai.
E todo o lance também de, tipo, ela como o pai dela do ramo da música, ela também é, ela cresceu nesse ramo. Então ela sabe empresariar e reconhecer quando alguém cantar bem ou não. E o pai dela tá todo momento comparando ela com o primo. Seu primo lá do Camaro Amarelo lá tá estourando, fazendo um monte de coisa. Tem outro lá, o seu outro primo lá da Fiorino também, o Fiorino que tá dando muito certo. E você aí que não emplaca uma. E aí ela tá procurando o hit dela de sucesso.
É, e conseguir... eles podem fazer uma dupla, né? Simas Turbo e Euma Maria.
É, acho que a ideia é essa.
Caralho, Simas Turbo e Euma Maria. E acho que pode ter esse lance de que ela, na verdade, gostaria muito de seguir a carreira musical também. Só que o pai dela não deixa. O pai dela quer que ela vá pra área empresarial, que é onde dá pra ganhar mais dinheiro. Onde não precisa... E ele não deixa o lado artístico dela, né? E ela...
Então, peraí, recapitulando. A zona de conforto do personagem, os dois estão em famílias que querem que eles façam um trabalho diferente do que eles querem fazer.
Isso.
Que é o um, é o você. E o dois, é o precisa, eles querem fazer outra coisa. Eles querem cantar.
Querem fazer música.
Sim. Então, agora a gente vai botar eles numa situação que não é familiar pra eles.
Mas eles já se conhecem? Ou tem esse lance
não, acho
de,
que
tipo...
Não,
ainda não, eles vão se conhecer.
Eu acho que eles podem entrar, tipo, num The Voice Cars, sabe?
Porra, muito bom. E eu sugeri isso do cara, o Fuscão Preto, como é que ele ficou rico? Ele é um produtor musical. A música do Fuscão Preto, ele produziu essa música. E aí ele quer que a filha dele entre nessa parte, nessa área. Ele não permite que ela produção, cante, ele não gosta de cantor.
Mas todo mundo, os dois cantam, tanto a HB20...
Não, ela podia tocar.
Ela pode ser uma...
E fazer várias buzinas diferentes.
Eu pensei assim, que a Euma... Eu pensei que a Euma era uma produtora, tipo, meio que nasce uma estrela. Ela ia encontrar o Simas e...
Ou então o pai pode querer que ela cante e ela quer produzir, sabe? É um conceito diferente do Simas.
Eu acho que é um lance, tipo, ela não sabe cantar e ela é frustrada porque ela não sabe cantar. Ela é a única da família que não tem esse dom, mas ela tem um ouvido pra conseguir identificar a próxima promessa, assim.
É, ela que descobriu o Luan Santana, por exemplo. Foi
sim,
ela.
talvez. E aí, tipo, na real, o pai queria que ela cantasse, mas acho que ela não tem talento pra cantar.
Pode ser isso, aí ele força e ela canta mal, né?
É, exatamente. Ela, eu quero produzir, pai, eu vou rachar.
Ah, tem que cantar aqui, produzir, quem produz é maconheiro.
A gente vai comprar uma caixa de som nova pra vocês, vai cantar com uma beleza.
É, tem autotune, tem um menino aí do autotune que ele põe um efeito, só você vai ficar bom, minha filha. Sabe a música Fuscão Preto, minha filha? Eu cantei, meu Fuscão Preto.
Ah, de novo
preto.
essa história, eu não aguento, não... Eu não gosto dessa música. Eu não
sabe
gosto
que eu sou
música.
Feito de aço? Eu sou feito de aço. Não é nada, cala a boca.
Eu não gosto dessa música. Você é feito de alumínio. Ah, isso é feio.
Ai, essas crianças. E a mão na cintura.
Eu acho que, de repente, eles estão, tipo, num café. Aí, de repente, a Euma tá num café ali, tomando café com a amiga dela humana, a Cíntia. Ai, não aguento mais meu pai. Que ele
Cíntia
tá ali.
Pica, né, cara?
Cíntia Pica. Tá com a Cíntia e a Dani. E as duas...
Cíntia Pressão.
a Cintia e a Dani estão lá conversando com a Ilma. E aí eu não aguento mais meu pai, ele fica me cobrando e tal. E do nada eles ouvem: atenção, Dani, venha para fora, temos uma mensagem para você. E tipo, eles olham para fora assim no café e tá lá o Simas tocando I'm in a bit of town, I'm
lembrando pelas ruas.
E aí ele tipo, sim, é, Dani, uma mensagem pra você do seu querido. Então ele começa a tocar a música.
E ele mistura com o carro de som a parte dele ser Transformers. Ele chega como carro, aí ele vira robô e começa a cantar e faz break.
Não, isso. E aí ele faz os dois ao mesmo tempo. E ele faz a narração e deixa tocando a música.
Sabe? Isso, é um carro de loucura de amor, assim, e tal. Ele tá lá fazendo a narração, e depois no final de toda aquela mensagem bonita, todo mundo emocionado, aí a Ilma chega no cinema e fala: você canta profissionalmente? Eu falei: não, isso aqui é só um bico, né? Tô tentando.
Minha família não gosta, meu pai não gosta que eu cante.
Inclusive, se você puder deixar qualquer quantia aí, moço, tô realmente precisando de um chapéuzinho.
Mas não te pagaram? Já pagaram, mas é que se puder dar mais.
Tem futuro, né, menino? Não, mas pô, tô faltando dinheiro pra hoje.
É, hoje eu saí, eu tô sem, desculpa.
Ele aplica o golpe, o famoso golpe do tá faltando 11 reais, né? Tá faltando só 11 reais.
Tá faltando 36,25 aqui. Não,
você pode fortalecer o Gudang aí pra mim, pô.
Ou então, eu acho que pode ter esse diálogo no filme. O Simas fala isso pra ela: tá faltando 13,75 pra eu voltar pra casa.
Vamos dar dois passinhos pra trás. Ele pode ter visto a propaganda desse The Voice Cars e a inscrição é 13,75. E aí ele manda esse migué pra ela. Que ele precisa de dinheiro pra se inscrever, não tá ganhando um puto. Aí, pô, você tem 13,75. E aí, ela também vai lá nesse The Voice Cars. E aí, ela encontra ele e fala: filho da puta, ele usou meu dinheiro pra pagar a inscrição. E ela vai falar: tá faltando pra almoçar, né? Aí ele: pô, desculpa, eu não sabia como falar isso.
Sabe, dá uma buzina. Aquele papinho bem merda, formulaico.
Pô, eu quero te produzir. Vamos até o final, você passa.
Acho que tinha que ter uma piadinha. Ela fala, eu quero te produzir. Aí ele fala: não uso maquiagem, não, moço. Eu sou espada.
Eu sou espada, não uso os farol de xenon, não. Você quer colocar neon debaixo de mim? Não, aqui não entra neon, não, filho.
Não, eu quero produzir sua música.
Tá bom. Entendi.
Se colocar o falho na minha bunda, você vai tomar.
Meu nome é Simas, hein? Simasturba. Mano, prazer, meu nome é Ilma Maria.
Que nome bonito. É pra criança o filme, ele tem que falar que nome bonito. Só.
É, que nome pô, bonito.
É pro pai. Fala que a criança depois cresce e fala assim: tinha essa piada de adulto no filme, coração de lata o tempo inteiro. Aí vai lá e Ilma Maria, é pra adulto.
Eu vi esse
é
filme quando eu era criança e eu nem me liguei.
Pô, hoje... adora pegar essas piadas e
pô, ficar. Mas é filme pra criança? Adulto. A gente não vai ter filme de. Não vai ter cena de sexo entre dois Transformers?
É, mas caraca, dois carros batendo, filho.
É um acidente na Dutra.
Os Atena passando de helicóptero, acidente na marginal, dois carros batem. Continuam batendo e batendo muito. Nossa, eles
não batendo. Dois carros estão batendo há 30 minutos na marginal.
30 minutos, caralhos. Caralho, o Simas é foda, cara.
Gastou de gasolina esse dia pelo caralho.
Rodou o Simas, hein? Acho que o Simas ali no máximo uns 5 minutinhos ali. Aí dá uns 10 minutos e volta a bater de novo.
E o carro morreu.
Batido de novo.
Quem vê o cara empurrar, tá ligado? Tipo, só seis malucos empurrando o carro pra ele conseguir ir e voltar.
Ai, caralho. Ok, no meio do filme vai ter.
Imagina você chama seus parças assim, tipo, pô, galera, vem me empurrar aqui.
Deu ruim, hein? Que eu não tô conseguindo.
Os caras empurrando sua bunda.
Oi, eu acho que pode dar pra ter um lance aí, porque a HB20 é um carro muito maior do que o Celta. Eu acho que tem um lance de que é como se ele estivesse saindo com uma mulher de 1,70m, o equivalente.
Ah, pode ser.
É muito maior do que
ele. E ele tem 1,00m e...
Ele tem 1,80m, que aí já é muito menor que uma mulher de 1,70m.
Exatamente,
é. É verdade. Verdade.
Ele tem 1,85m, aí ele olha pra ela e fala: caralho, você é gigante.
Exatamente isso.
Tá, então aí eles se inscrevem no... Ele passou pra próxima fase do The Voice Cars. E agora ela tá produzindo.
Que é apresentado ele. pelo
Fala, grande... poxa.
Pelo caminhão do Faustão.
Ah, não, caminhão do Faustão.
Muito ele bom. Apresentado. Um dos jurados é o caminhão do Faustão. Do lado do Luigi Barrichelli.
Que ninguém sabia, mas ele era um Transformers esse tempo todo. Ele sempre foi um Autobot.
Foi o primeiro. E o caminhão da Zaeli também é outro jurado.
Tem que ser caminhões famosos, carros
caminhão
famosos.
Da Zaeli, caminhão
e o táxi do Gugu.
E o Luigi Baricelli.
Caminhão do carga pesada.
E o táxi do Gugu, ele entrou em depressão depois que o Gugu morreu. Ele é um táxi que ele fica só bebendo cerveja.
Tá, agora,
ele tá sempre ninguém, caralho.
Ninguém
mano,
pode foda. Praticar xenofobia, né? No...
É, aí ele fala, caralho, que o mundo tá muito chato.
Triste. Faz, triste sabe, sabe há quanto tempo que eu não levo alguém pro Nordeste de novo? Faz muito tempo. Desde que o Gugu morreu.
Sabe há quanto tempo alguém não faz uma pegadinha? Pegadinha aqui dentro. Opa, faz muito tempo.
Meu sonho é alguém fazer uma pegadinha dentro de mim de novo.
Saudade do Rodolfo e do ET.
Mas eles não faziam pegadinha no táxi do Gugu.
Claro que fazia.
Não, mas era a mesma galera. No camarim ali eles trombavam.
Era uma pegadinha. Ah, sim. É, mas... então o táxi no camarim é pra no corredor. todo mundo.
E aí, galera, como é que vocês estão?
Porra. E aí, Dudu Camargo cagou aqui de novo? É puta.
Eu acho que esteticamente seria muito bom sempre ter pessoas atropeladas durante a filmagem, assim. Tipo, os carros, os Transformers são muito grandes, caraca, sempre cagando pras pessoas.
Do nada, não, é uma coisa normal do mundo, cara. É atropelamento por Transformers.
Os atores são realmente os Transformers, é igual o Shrek. Eles vão lá e pisam em cima
dá,
dos...
O ator dá um prêmio. O cara vai dar um prêmio pro Transformers. O Transformers vem correndo emocionado e leva o cara embora.
Me desculpe, ô, mano.
A gente pode expandir depois esse universo, né, do Transformers. De repente tem um romance um dia entre um Onix e um humano. Ia ser muito bom também.
Eu acho que a gente podia pôr de jurado do The Voice Transformers algum carro que tivesse alguma relação musical com o Brasil pra gente fazer uma brincadeira. E aí eu pensei no Kalhambeck e Bibi.
Pô, com certeza. O nome, genial, dele, é Bibi, né? O nome dele é Gabriel Kalhambeck.
E aí... Meu Deus. Gabriel Kalhambeck.
Daniel,
você ficou tentando pensar algum trocadilho e nada veio?
Sim. Mas... Daniel não, Carlos.
Eu ia falar o nome.
Carlos Daniel, aí é Carlos Daniel,
Carlos
mano.
Carlos Daniel.
E no In Memoriam, antes de começar a aparecer, aparece a Brasília Amarela dos Mamonas.
Ui, que... Ela tava no avião com eles.
Tava no avião com eles.
Vamos seguir. Então.
A gente tá no quarto ato aqui que é a procura.
Eles vão se adaptar, né?
É, eles vão se adaptar. Eu acho que, tipo, é isso. Agora, o Simas, ele tá jogando na classe A, assim, tipo, só a galera muito foda ali, só os carros de som, de locutor, tipo, carro do ovo, carro da pamonha.
Ele tá vencendo todas as etapas e tá treinando com a. Treinando suas capacidades focais lá com a Elma. Isso. Né? E isso tudo escondido dos pais, né? Os dois.
De primeira, assim, podia ter uma cena de na hora que ele entra no prédio do The Voice Cars, tá rolando uma apresentação. E aí a apresentação é da pessoa do carro que vai ser o, entre aspas, o rival dele aí, o cara que vai chegar na final.
Do carro do ovo. O carro do ovo está passando na sua
porta. Uhum. Ou então o carro da pamonha,
sei
lá,
não sei se é o carro do... Eu acho que tem carros mais carismáticos. Tem que ser o carro da pamonha ou o carro do churro.
É uma delícia, é legal.
O carro dos churros do bairro de vocês tem música temática?
O meu não tem.
Nunca teve carro de churros aqui, também.
Nunca teve? Coitado desses caras, mano.
Que isso, cara?
Só vi barraquinha.
É São Paulo.
Mas tem o carro da vassoura. Olha a vassoura.
Carro da vassoura?
Vassoura. O rodo e a pazinha, assim. Tem até essa música aí.
Gostei.
O carro de churros da minha rua passa tocando Outcast. Heia!
Pô, que triste, meu caralho, que tristeza, cara.
E o outro passa tocando o Rei Leão 2.
Pô, o filme inteiro.
É.
Não, fica passando
um telão, passa o carro com um telão. É.
A luz da Disney.
O Rei Churrão 2.
E aí, caralho, passou aqui, já tava no meio do filme, 30 minutos já de filme, caralho.
Pô, deve ter ficado muito tempo lá na esquina.
A gente começa a ouvir um vergonha. Desgraça, aí tu sabe que o show está chegando.
Caralho, né?
Vamos carro da pamonha, então, que é o brasileiro todo conhece, né? Todos os brasileiros.
Perfeito. É, e aí a apresentação do carro da pamonha é histórica. Todo mundo bate palma. O Kalhambeck Bibi bate palma, sim, levanta, fala.
Ele joga pamonha pra todo mundo, né? Bate no para-brisa de geral.
É, ele cumpre o jurado com pamonha.
Ele se apresenta, eu sou Opala, vim de Piracicaba. e. Vou falar hoje com vocês.
Eu vendo pamonha.
Sim, vou falar
um pouco. E o Opala conversando, ele tem uma voz mó fininha. Ele fala, sou Opala, tudo bom? Queria vir aqui fazer minha apresentação pra vocês.
E aí, na hora de cantar, ele fala, é o carro da pamonha que vai passar. Ele vai, a voz dele grossa.
É, aí é um TikTok que vão fazer, né? Que é, tipo, os jurados não davam nada por esse cara.
Ele é a Susan Boy do ele é a Susan Boy do Transformers.
Terminou com a galera, com todos eles chorando o óleo de motor.
É porque ia começar com ele tudo assim, ah, olha só esse cara vindo aí, o que ele pensa? Ele sempre tem que dar aquela zoada.
Quem é o cara rabugento dos jurados?
Eu acho que tem que ser o Calhambeque Bibi, né? Que é o mais
velho. O Odilon Wagner fazendo o Calhambeque Bibi.
Perfeito, na voz.
Isso.
Não, acho que. Não, na boa, desculpa. Acho que tem que ser o Pedro de Lara, velho, fazendo a voz. Porque o Pedro de Lara é o jurado rabugento do Brasil.
Porra, perfeito, ele sabe o que fazer.
O Arnaldo Sacomani também. A gente pode reviver ele aí com a inteligência artificial aí? O Arnaldo Sacomani pra fazer o caminhão do Faustão, de repente?
Porra, ele vende. Eu não sei se ele funciona como caminhão do Faustão, cara.
Será que é mais um táxi do Gugu? Não, o táxi do Gugu é muito da galera, né?
É, mas eu acho que o caminhão do Faustão também. O caminhão do Faustão tem que ser. Como é que é aquele repórter que tem a voz rouca?
É o Cid Moreira?
Não é o Cid
Canuto,
Moreira.
Pô. Não.
Márcio Canuto.
Márcio Canuto, total. Eu acho que o carro do Gugu, o táxi do Gugu, podia ser o Bruno De Luca.
Perfeito.
Bruno De Luca.
Perfeito. Com o carisma todo demais, de Bruno De Luca.
Gosto demais.
Do que toda a galera.
Então, é isso. Eles vão lá e tal. E aí tem esse choque de realidade quando ele vê o carro da pamonha estourando ali, sendo preferido. E o carro da pamonha não é nem um pouco humilde, o Opala, que é o... Será que ele pode ser o Oscaralho?
Boa, ele é o Oscaralho.
Excelente. Opala Oscaralho.
O Oscaralho tá lá, o Oscar, né? Ele tá lá e tal, e ele tem esse choque de realidade aí com o Simas.
É, ele passa pelo Simas e ele olha com soberba, assim, pro Simas. Tipo, você é um merda, só não olhar.
E que passo a gente tá aí?
A gente tá no 5, que ele acha que ele vai conseguir o que ele quer.
Ah, e é nesse passo que ele começa a conhecer melhor a Emma.
Eu acho que eles já estão na final e eles estão se conhecendo. Eu acho que ele ganha o The Voice Cars. E aí, ganhando o The Voice Cars, é que ele ganha a atenção dos pais que estavam escondendo o tempo todo. E aí, ferrou.
Mas como que ele ganha? Ele podia pensar alguma estratégia pra ele ganhar? Porque a ideia é que o Oscar aí é foda. Ele é difícil ganhar do Oscar.
Ah, e aí, acho que ela fala pra ele, você tem que buscar a sua essência, né? Aí, tipo, ele toca uma buzina um dia e vai... Ela, essa é sua buzina de verdade? Ele, não, eu mandei instalar ela. Canta com a voz do seu coração, usa sua buzina de verdade. Aí é uma buzina de desenho animado, velho. E aí ele ganha.
Aí os carros começam a se emocionar, eles se emocionam fazendo...
Este carro está sendo roubado. Aí todo mundo...
monitorado pela Car System.
Aí todo mundo... E aí o Kevin Hart pra câmera, né? Eu nunca vi uma emoção tão grande assim. Os jurados nunca ficaram tão emocionados.
Aí ele mistura, faz um mix do, né? Car System com programas de rádio tocando na hora. Passa um pouco do pânico e misturado com o Car System. Car System e o Bola rindo pra caralho. E ele... Vou ameaçar.
Boa, milhada.
Brincadeira, meu.
E aí ele consegue ser. Agora ele tem que pagar caro.
Pagar caro?
É, os pais dele ficam putão, velho.
Ou os pais dele vão expulsar ele de casa.
Expulsou ele de casa. Agora ele tem que morar na casa da Elma. A Elma fica com dó porque vê ele na rua.
Ficou com dó e levou pra casa, né?
Mas o pai da Elma não vai querer isso.
É, né? O Fuscão Preto não quer um plebeu.
E
lá.
Ele manda ele embora também.
Pô, mas a Elma mora sozinha, pô.
Não, ela mora com o pai, ela é a princesinha.
Ela mora com o pai, ela é princesinha, exatamente.
É uma mansão. Eles moram numa.
É uma garagem bem grande.
Isso que eu ia falar,
o pai sempre fala assim: você quer ficar sem trabalho, quer morar na rua, vai ter que lutar contra os Decepticons. Você não quer isso, a gente não quer isso. A gente veio pra cá porque a gente não quer isso. E aí eles saírem pra rua, serem expulsos de casa, quer dizer que o único lugar que resta pra eles irem é se juntar aos Autobots.
Porra, perfeito.
E eles não querem isso, eles querem cantar, né?
Eu acho que o lance podia ser que, inclusive, na hora que eles vão pra casa da Elma, a Elma tenta esconder o Simas, né? Pra o pai dela não ver, assim.
Sim.
Rola um lance até ele achar. E aí ele acha e fica decepcionado que ela levou um Celta pra dentro de casa.
Ele chega lá e pergunta, que carro é esse aí? Ah, não, pai, de colecionador, peguei um leilão aí.
E ele já sabe tudo, ele tá só testando a filha.
Né? É porque ele viu na televisão, né? Ele tava assistindo.
Exatamente.
Isso. Ele é burro. Ele fala, que carro é esse aí? Não, esse aqui é de colecionador, pai. Quem coleciona Celta, Elma? Quem que coleciona Celta? Saiu o rapaz da TV que eu vi tudo. Eu falei, não.
Elma Maria, fala a verdade pra mim, Elma Maria.
Aí qual é o nome do pai? Qual é o nome do pai? Tem que ter um nome de putaria também.
O nome dele é...
Paulo Ongo.
Aí quando o Paulo Ongo fica lá, tipo, não, eu sei que isso daí, eu sei que isso é o Simas e tal. Aí o Simas tira a peruca, porque ele tava de peruca o tempo inteiro pra aparecer.
Disfarçar bem pra caralho.
Tira a peruca, peruca e um bigode, né?
Aí o Uba fala, você é cagueca? Só que eu não gosto de homem cagueca.
Eu não acredito que isso
tá tomando esse bagulho. Não vai ter essa coisa do cagueca.
Tem sim, é importante.
É importante pra trama, cara.
Rafa Castro aqui, interrompendo rapidamente a sua programação para dar um recado de que a Fábrica de Filmes ainda não é, mas pode ser feita graças ao apoio de pessoas como você, que vão lá no nosso Catarse, no nosso Apoia-se, e contribuem todo mês com quantias a partir de R$5. Sim, você pode nos apoiar e sair com recompensas como acesso ao nosso grupo do Discord, podcast extra, faixa de comentário de filmes e participação no júri do Odilão de Ouro, que é o nosso Oscar. Não consegue apoiar agora? Então indica o podcast para um amigo, para uma amiga. Ainda não deu 5 estrelas pra gente no seu agregador de podcast? Dá lá que ajuda pra caramba. Consegue apoiar? Você pode fazer todas essas coisas também. E é isso, vamos voltar ao programa.
Aí ele conta a trajetória dele, que ele era um carro de som e tal. E aí o Fuscão Preto começa a lembrar da infância dele, tipo, lá no interior. E ele fica triste, ele fala, puta, eu também já, cara, já fiz mudança, já levei material de construção.
A vida não foi sempre essa moleza, não. Eu comecei deixei trocando óleo.
Eu me ceguei, eu fiquei cego pras coisas que realmente importam. Fuscão
Preto, eu era frentista. Hoje eu tô aqui onde eu tô.
Hoje eu cheguei onde eu cheguei, sabe? Como trabalhando.
Meu pai era reboque. Meu pai trabalhava.
Meu pai era carrocinha de matar cachorro, aquela coisa lá. É horrível, graças a Deus não tem mais.
Eu já tive um vô que foi caminhão do lixo.
Nossa. Meu vô era uma charrete, né? Tipo, já faz muito tempo.
Ah, é?
Tipo, meu vô era puxado por 3 cavalos.
O pior tipo de velho, né? Que sai do nada da conversa. Não, que meu vô era uma bagunça.
Se chegava em casa um cheiro de esterco, que era o dia inteiro.
Nossa só,
e a minha avó era aquele primeiro carro motorizado lá.
Fazia uma feijoada, minha avó, que você não tem noção. Era fazia... Nossa.
Ela não ia além de 20 por hora, mas era guerreira.
Essa reflexão que o Fuscão Preto tem, que o seu Paulo tem, tem que ser depois que ele expulsa a filha de casa.
Boa. Entendeu? Ele fica, com remorso depois de ter expulsado.
E ele vê na TV, tinha sai com orgulho, né? Ele vai embora com orgulho. Isso.
Ele vê a TV, na TV a guerra estancando lá dos Autobots Decepticons, e ele vê a filha e o outro no meio que sem fazer nada, assim, perdidos. E aí é que tem a cena de sexo, que eles se refugiam debaixo de uma ponte e você vê pá, 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 tipo, última noite de nossas vidas, amanhã a gente pode morrer na guerra.
E aí eles têm o sexo deles é saindo de Sabarazinha, perto ali em Contagenzinha, que é onde eles têm a transa deles.
Mas eu acho que não pode, acho que de repente o perigo não precisa ser o dos Decepticons, deve ser um perigo de, você vai ficar lá fora, sabe que carro que dorme lá fora acorda sem farol, carro que dorme lá fora acorda sem a calota.
Vai perder esse radinho. Aí,
ele podia virar umas e falar assim, se eu não conseguir arrumar emprego, eu vou ter que me alistar lá pros Autobots lá, vou ter que...
Cara, na boa, roubarem o rádio dele à noite e ele precisar cantar na final, eu acho que é mais legal, tá ligado?
Pode crer.
Isso é bom.
Temos.
Então, o perigo dele é a noite de São Paulo.
Caralho,
já estão em São Paulo do nada.
Aí a galera vê isso. Pô, aí o seu Paulo Ongo que ele vai, ele que dá um rádio novo pra ele.
E aí ele faz isso porque ele vê ele e a filha transando no jornal?
Não, ele vê eles na guerra. Só, não vê ele transando.
Não filmaram essa parte, ok.
Não.
Ele dá o rádio que originalmente o trio Parada Dura usou pra cantar Fuscão Preto. Fala, vai lá, filho, faz história.
Não, e faz um som animal,
assim. Então, tipo, na noite que eles vão transar, o Simas, ele coloca o pistão dele pra fora.
Não vai descrever a cena de sexo.
Peraí, não vai ter um close no pistão dele? É isso que você quer que tenha? Vai colocar isso no roteiro? E Simas tira o pistão pra fora.
Eu vou fazer o roteiro aqui, ó. Este ponto debaixo da ponte, traço noite, Elma olha para Simas, Simas olha para Elma meio constrangido. Elma fala, tá frio aqui, né? Simas, sim. Elma coloca o pneu na injeção eletrônica de Simas, que se assusta.
Viu, 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 viu?
mesmo que eu tô na live.
Vocês estão me deixando ir, é isso, eu vou indo.
Eu quero ver onde é, eu quero ver de onde você vai.
Ela pega a injeção, ela pega o pistão do cima.
Ah, chega, cara.
Cara, cima. Espera aí, cara.
É isso, foi aí, foi até onde eu aguentei, não deu.
Não teve como, não, não teve como.
Não teve como.
Caralho, caralho, cara.
Temos muita corda pra ele. É.
Cara, não, é assim, é o limite do humor, é deixar o Jonathan sozinho no podcast.
Galera, chegamos, hein? Chegamos.
Caralho, aqui. Não tem
a que ponto chegamos?
A classificação indicativa é mais de 18 mil quilômetros, é isso? Mais de 18 mil quilômetros rodados.
Eles voltam pra situação familiar, né? Que ele vai voltar agora, vai ganhar o rádio novo do Paulo.
Isso, é. Mas tem que ter uma cena emotiva do Paulo chorando caindo, e derramando óleo diesel.
Ele fala aquilo tudo, no meu tempo, não sei o que, ele lembra. Ele
meu avô era reboque, rapaz, já te falei isso, já te contei essa história.
E ele falando sozinho, porque só tem ele em casa. Mas é aquela velho que conversa com si mesmo.
E em certo momento o Simas até sai da sala e ele continua. Isso lá em 98.
Ele enchendo a cara de gasolina aditivada, assim, ficando cada vez mais torto.
De álcool, né, cara?
Não, ele pode ser um alcão, assim. É.
A época que o Lula baixou o imposto dos automóveis virou uma bagunça. Era todo mundo com Transformer.
Nossa, era empregada doméstica bebendo óleo aditivado. Virou uma festa danada.
Que carro também é privilégio. Também não é todo mundo que pode ter carro, entendeu, Simas? É o que eu falo pra... Viu falando pra... Não fala pra vocês isso aí, Elma? Fala pra vocês também. Não é todo mundo que tem carro, que pode ter carro também. Não é que pode comprar.
E se todo mundo tiver carro, como é que fica o ônibus? Você tem um primo que ela vai lembrar, uma vai lembrar do primo dela que é ônibus.
Ele continua falando assim e o Sima só vai embora de fininho.
E aí, eles vão finalmente se apresentar na final, fazem uma apresentação incrível. Que música que eles tocam?
Tem cara de final. Tem cara de final, todo mundo vibrando junto.
Pô. Não, a gente tem que tocar o Kalimbeck Bibi, pô. Pro cara.
Ah, o Pedro de Lara foi feliz.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia. Pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac Bibi?
Faz isso aí, precisa de alguém que tenha culhões.
E aí você vê o carro tem bolas também, igual no filme Transformers 2.
E aí buzinas. E aí de repente.
O carro do saco, né? Tá vindo aí.
Caralho,
o carro do saco. Arrastando o saco. Tem uma trilha que é duas rodas.
Esse
né?
É o carro do saco passando na sua porta.
Fique pra dentro se você não quiser ver uma coisa perturbadora.
Aí veio
ele arrasta o testículo no asfalto.
Viu o asfalto todo riscado. Asfalto todo riscado. Pô, o carro do saco passou aqui de novo. Usou tudo de asfalto.
Usou tudo.
Porra, nem avisou. 3 horas da tarde já passou o carro do saco.
O prefeito lutando contra isso, né? Prometendo. Na minha gestão, o carro do saco não passará.
Ele vai tirar o carro do saco. O Ciro Gomes vai tirar o carro do saco.
Eu vou acabar com o carro do saco em Sabarazinha. Eu prometo que Sabarazinha.
O Celso Russomano falando: ó, o carro do saco vem aqui e destrói a calçada do cidadão.
Aí, a gente tem outro filme do Transformers: o carro do saco.
O drama do carro do saco.
É um terror, eu acho, carro do saco.
É uns moleque voltando pra casa cedo, esses moleques que tava jogando bola na rua, voltando pra casa cedo. Aí, por que vocês voltaram agora? O carro do saco tá passando ali na rua, não dá pra jogar mais.
Porque é o homem do saco dos carros, né?
Exatamente.
Carro do saco.
O carro do saco vai vir te buscar, hein?
Vamos voltar pra premiação.
Eu acho que em certo momento ali na apresentação do final, o Simas, ele liga o farol dele e vê na plateia os pais dele assistindo ele. Tipo, teve a redenção que os pais dele...
Aí eu gosto.
Bom, pô, filho, me perdoa, eu não queria ter expulsado você. Queria, sim, ter expulsado de casa, mas me arrependo hoje, não... Faz falta.
E aí, na apresentação da final, eles vão super bem e eles vencem o The Voice Cars.
E quem entrega o prêmio é o Bumblebee, né?
Boa, o Camaro Amarelo, primo dela. É primo dela o tempo todo. E o que, que é o prêmio? É,
pode ser um rádio novo, e aí ele devolve
um ar-condicionado.
Um kit multimídia, o kit multimídia com DVD. Boa. E tela touchscreen.
Um purificador de ar. Ele ganha várias lata velha, tá ligado? Do Luciano Huck.
De repente a sequência é isso, tipo, você ganhou, então acompanha a gente pra cá. Aí acompanha, tá, o Cisma vai entrando todo feliz. Aí de repente alguém coloca cloroforme na cara do Cisma. O que tá acontecendo? Aí acorda e vê, tipo, o Luciano Huck assim.
É, quando ele acorda, ele abre o olho no escuro e ele ouve do fundo só a voz do Luciano Huck, assim. loucura, loucura, loucura. E é começando o programa, e ele tá no camarim trancado.
E ele tá com uma serra elétrica, assim, o que você vai fazer comigo?
Ele tá no desmanche, né,
tipo... você vai amar.
Pô, só que o final não ficou, ele não voltou então pra situação familiar. É, ah. O 7 e o 8, ele tem que voltar pra situação familiar.
Não, volta, a gente bota mudar. Isso pra continuação só.
Voltar ah, não, é só, que no, é só colocar no começo do filme ele trabalhando pro Luciano Huck, aí ele volta.
É,
no
aí depois, é como é o Story Circle, é tipo, começa tudo de novo, que aí você, é, ele faz isso nos episódios dele.
Né? E aí, tipo, ele começa a ser, ele tem uma carreira agora, ele é produzido pela Ilma, ele canta com o vozeirão que ele herdou do Sugo.
Não, e ele tem um, eles têm um pequeno filho, né?
Eles moram tudo. Ele tem um velotrol.
É, o filho deles é o Tomás Turbando, né?
Isso mesmo.
É o Tomás Turbando. E essa estrutura que a gente usou, ela é mais usada pra séries, assim. Mas não necessariamente só séries de sitcom, mas acho que o Stranger Things também, a temporada inteira é um ciclo de Dan Harmon.
Ah, é mesmo? Não sabia, não.
Sim, eu... No,
mas tem muito filme, tá, que usa.
Sim.
O Dark Knight, eles estruturaram no...
Sim, acho que Anjos da Lei também é meio... Os filmes de comédia, geralmente, também são assim, na real, né? Tipo...
É, e é uma estrutura que assusta quando você fala, né? Que tem um monte de... Mas é mais simples do que a de três atos que a gente vinha usando, inclusive. Ela é mais fácil de entender, a lógica.
Ela é mais mastigadinha. Eu gosto de...
É mais direta.
É mais mastigadinha, né? Ainda mais pra criar, assim, coisas... Pra ela ir é criando, é bem mais simples. É só
eu
você...
senti que ficou bem mais organizado e a gente fez em muito menos tempo.
Exatamente. Sim. Afinal de contas, nós somos uma fábrica de filmes.
Vamos pro trailer, galera?
Vambora.
É, eu acho que começa assim mesmo.
Começa com tem tem anadiro menino
pelo mini menino. Repare nesses carros, João.
Mas eu acho que o começo do trailer é isso, é um ronco de motor, você acha que é um carro de corrida, e quando você vê um carro... É...
Roncando de dormir, assim, ele tá dormindo mesmo.
Boa, boa, ele...
Aí vem o pai dele, acorda assim, mas vamos trabalhar, pô. Aí ele vai pra fila do Uber lá pra tentar entrar e aí ele é negado. E o pai dele tá dando aquele sermão do início.
Tem que trabalhar, esse negócio...
Filho meu não vai ser vagabundo, filho meu vai trabalhar.
É, vai pegar no batente.
Tem que ficar cantando aí, tem que ficar cantando de pai, bobo.
Minha vida é cantar. Aí ele, não quero saber de você cantando, hein. Aí corta pra ele... É, se apresentando como o carro de som, né?
Atenção, Dani! Dani, a danificada que eu dei no seu cu, vem aqui pra fora.
ele é um telemensagem lá?
Isso, uma loucura de amor. Vem aqui pra fora que o seu amor é a giga.
Que giga?
A gigantesca cabeça do meu pau, mano!
Cara, eu acho que esse... Desculpa interromper o trânsito, esse mas esse tá de tenso, todos, cara. Esse é o mais legal, porque esse é um que você fala e você precisa da reação da pessoa, né? É. Porque se a gente não fala que giga, o Jonathan morria com essa porra. Então ele tem uma performance que é muito boa.
Eu acho que a giga é tipo, vem cá, Dani, que a giga está, te mandou uma mensagem e tal, e mostra lá, tá o amor tocando. E aí a Ilma falando, pô, você canta bem, rapaz, você tem voz, você sabe fazer negócio de música, nunca pensou em fazer coisa não? E aí ele, não, eu só preciso de R$3,75 pra voltar pra casa, só R$13. Eu tô pra casa.
Você consegue fazer um pix pra mim, moça?
Não, tá bom, eu te dou aqui. Toma aqui 50, tá? Dá, 50 dá, ela é muito rica, né? E aí ela... Uhum. Ai, toma.
Aí ele fala assim, se você tiver 100...
Não, tá bom, der... tudo bem, 100 pode ser.
Eu te dou 100, você me dá o troco, tô sem troco. Mas você falou que faltava só 3,75. Foda-se, eu não tenho troco, que merda.
Então, porque a quentinha é 3,75, é tudo, falta tudo.
É, falta tudo.
É, sim.
Pô, eu acho bom. E aí, tipo, beleza, corta pra isso, aí corta pra várias cenas da competição, do carro da pamonha lá cantando... Porta para o caminhão do Faustão,
tem,
o táxi.
Tem que mostrar que ele usou esse dinheiro, né, para ir para...
É, sim, mostra ele pagando e entrando, né?
E aí depois que entra essa montagem que o John tá falando de vários competidores.
Isso, da competição
que
e tal.
Que a gente não falou, mas é o carro da Pamonha, o carro do Ovo também participa.
É, tem vários todos carros. Os carros que você puder imaginar.
Tem o carro do Paredão do Forró.
Boa, sim. Tem o carro que leva a carreta Furacão, só que sem a carreta Furacão, só o carro que leva.
Ah, cara, siga em frente. Olha para lá. Aí, caraca, é isso aí. Aí ele tá, tipo, deslumbrado com esse mundo, né? E aí faz o silêncio, tipo...
Isso. Tela preta.
Um alarme. E aí, nem tudo são flores.
Esse carro é monitorado pela Car System. Aparece o letreiro.
um oferecimento de Car
System. É, apoio, Car System.
Ancine, Car System, Petrobras. E aí a chamada tem que ter os diálogos fodas agora de romance também, né?
De romance da família também contra, né?
Você tem que trabalhar, tem que cortar a luz junto comigo, colocar a internet, colocar fibra ótica nos lugares. Não, pai, eu quero ser cantor.
Mas minha filha, você tem que cantar, filha minha vai cantar, filha. Vai ter que produzir não, para com o negócio de produzir.
Pai, eu gosto de fazer música, gosto
cala
de
cala a boca, eu tô falando, eu sou seu pai, você vai me respeitar ou não vai? Eu tô falando.
Eu gosto, meu pai, pai.
Não interessa, pai. Vai cantar, canta. Pega o microfone.
Tá bom, pai.
Caraca, o que foi isso? Esse improve agora foi excelente.
Ô, pai, eu tô aqui com a Tiga.
Que Tiga? Que Tiga, minha filha?
Te gastei.
Não sei, eu falei a pena
esse
que
é, eu esse é o pós-crédito.
E aí, a Te Gastei...
É a cena final do...
A Te Gastei vai mostrar, é a Sally do Carros. Ai, nossa, é a versão especial, que foda.
Celton Mello, Priscila Fantin, Odilon Wagner, Bruno De Luca, em Coração de Latão.
Transformers, Coração de Latão.
É isso, Transformers, Coração... É o segundo filme de Transformers da fábrica de filmes.
Por incrível que pareça, assim, se é que é possível, a gente já ter feito um. E falei, viu? Não acredita, volta e procura episódios. Ouviu esse primeiro? Isso. Volta e descubra.
E se a pessoa quiser seguir o Jonathan, como é que ela faz?
Você vem bem pertinho e fala, quero te seguir. Aí eu vou te passar o meu arroba, que é arroba o Jonathan Marques, e te dar um beijo na bochecha com todo respeito, se você me permitir.
Depois do AVC que você vai ter tomado de uma pessoa chegar nas suas costas e falar, quero te seguir baixinho.
No meu ouvido, é. Não vai ser tão assim não, mas beleza. E se alguém quiser seguir o show do Vitinho?
Aí você toma cuidado que eu namoro e minha namorada, ela gosta de faca. Ela tem um negócio com faca. Mas é o arroba show do Vitinho.
Ela tem coleção de faca?
Ela tem.
Um negócio com faca.
Ela joga Counter Strike?
Não vou entrar em detalhe. Ela gosta de faca. E aí, toma cuidado. Mas é o arroba show do Vitinho, só que toma cuidado. É só isso.
Se o Vitinho não gravar... Se o Vitinho aparecer com uma voz diferente, você sabe o que aconteceu, né? Tipo, ela cortar tá no lugar dele.
Ela me deu um corte na garganta. Eu voltei. Eu não é.
Você volta falando assim... Eu sou o show do Vitinho. E se alguém quiser seguir o Silva João, como é que faz? Se quiser me seguir, você faz o seguinte, cara, compra pra mim uma cerveja que eu não tenho idade pra. E arroba Silva João em todas as plataformas.
Cara, né? Eu passei da puberdade.
É o Tcheco, cara. Você já viu o Tcheco?
Já. O Tcheco é maravilhoso.
Caralho, é o Tcheco, mano. Procura o Tcheco no Castelo do Sarney.
O voz Gremlin da porra.
É, né? o melhor jogo do Brasil, cara.
Tcheco no Castelo do Sarney. Procura no YouTube aí. Vocês vão adorar.
E se você quiser seguir... O Rafael Castro. O que, que é isso?
Olha, se quiser me seguir, meus amigos, você vai lá no @1RafaCastro em qualquer rede social. Queria avisar também que a gente tá em todas as redes sociais competidoras do X, né? A gente tá no Blue Sky, a gente tá no Threads, a gente não posta nada, mas a gente tá lá. Pode seguir a gente que é inclusive no Blue Sky eu consegui botar @AFábricaDeFilme.
Aê, finalmente alguém não roubou nosso nome, desgraçados.
Eu consegui botar, então pode ir lá e no Threads é só seguir no Threads mesmo, que é o mesmo arroba, @AFábricaDeFilme.
Ô Silva, agora toca aquela música lá.
Tananana. Boa noite, eu sou o William Bonner e eu vim animar a sua festa de aniversário.
Cara, contrate o Lenny Bruce.
O que aconteceu com o William Bonner, o Lenny Bruce, animador de festa agora, cara? Peraí.
Eu animo a festa.
O que aconteceu com a carreira dele?
Bom, deu tudo errado.
Tinha uma carreira, cara.
Tinha, mas eu perdi.
Para de gravar, Rafa, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Tô passando mal, pelo amor de Deus.